É muito bom sair alguns dias, mas acho que é melhor ainda voltar. Voltar, rever os irmãos, mesmo esses 15 dias, 3 semanas, dá saudades. E é muito bom viver esses momentos com o corpo de Cristo, dar um abraço, trocar umas palavrinhas. E Deus pensou bem, né? Quando pensou em família, em irmãos e irmãs em Cristo, como é gostoso. E é o sentimento da minha esposa, dos meus filhos, como é bom estar de novo entre vocês. Passamos uma semana no acampamento MAB, com quase 100 adolescentes. Uma semana com bastante intercorrências não planejadas. Lesões no olho, ponto na perna, queimadura, até picadas assim de animais que a gente não vê sempre no MAB. E a enfermeira foi embora no próprio domingo com o marido, então duas baixas na equipe. E o que a gente faz nessas horas, quando não dá para resolver assim de imediato? A gente ora, e foi o que nós fizemos, e Deus mais uma vez mostrou de que Ele cuida, de que não precisa desesperar não, que Ele tem resposta, Ele sabe controlar as variáveis que a gente não sabe. E apesar de tudo isso, a semana correu bem, Deus continuou sendo o Senhor e suprindo aí as lacunas. Uma conselheira fez o papel de enfermeira, depois a Tânia, não essa Tânia, uma outra Tânia, cobriu um dia e meio ali também. Ela chegou no MAB, também teve um problema na vista, teve que ir para Paulínia, no hospital. Enfim, mas Deus foi Senhor, Ele quis dessa forma e Deus realmente acalmou os corações. E uma alegria grande foi que na sexta-feira à noite, duas moças que são do projeto de inglês, que estavam lá, diante de um apelo para conversão, elas se levantaram. Então vocês que participam aí em oração e sustento do projeto de inglês, duas moças, vão saber melhor agora na volta, como é que foi essa decisão e como é que está evoluindo. Mas glória a Deus, porque três alunos do projeto de inglês foram ao MAB, um de crianças e duas no de adolescentes, e essas duas se decidiram para Cristo. Então, vale a pena esse investimento no acampamento. E uma delas ganhou como prêmio. Não teria nem condições de pagar, ganhou como prêmio da igreja, 50%, o outro 50% foi do acampamento. Então, essas bolsas são preciosas. Salvam vidas, né? E glória a Deus por isso. Depois tiramos alguns dias de descanso na praia. E foi muito bom, entre sol e chuva. Tempo ótimo para a gente descansar, queimar um pouquinho, e é bom estar de volta. Tem uma moça ali no fundo, a Gabriele. Bem-vinda. E do seu lado é a Juliana. Bem-vinda, são amigas da Dani Árvore, isso? E a amiga de vocês. Sobrinhas? Puxa. Agora sim. Pode ficar em pé. Quando eu conversei com a Gabriela, falou que é amiga da Dani Árvore e eu só fiquei com essa informação. Mas que bom. São de Curitiba. Bem-vindas. Não teria reconhecido, não. E tem uma senhora aqui, a Dona Júnia. Dona Júnia, ela mora muito longe. Do outro lado da rua. É irmã em Cristo. Pode se assentar. Uma irmã nossa que está vivendo um dilema. Mas já está superando esse dilema. Ela congrega numa igreja distante daqui, já há muitos e muitos anos envolvida lá, mas já de algum tempo vem orando e procurando uma igreja um pouco mais próxima. Não podia ser mais próxima, né? E vocês que já migraram de igreja depois de muito tempo, sabem que essa mudança, essa fase não é fácil. Então, recebam, porque ela está querendo se integrar aqui conosco, então a recebam. E eu acho interessante pensar a igreja como sendo um local onde, quando entra uma pessoa nova, a gente tem que acomodar. E tem que todo mundo, talvez, se reajustar para que entre essa pessoa e encontre o espaço que Deus tem para ela. Isso, às vezes, significa, né, não só a recepção, mas também alguma coisa que demonstre esse amor. Ela tem recebido o amor de Deus lá, e também a mesma igreja de Cristo aqui, o mesmo corpo. Então, Lembremos disso. Nós não somos um corpo fechado. Temos o desejo sempre intenso de que pessoas sejam agregadas com a salvação, se integrem e vivamos juntos, todos, para a glória de Deus e para realizar aquilo que Ele deseja. Hoje nós vamos pensar num tema, e eu coloquei hoje no informativo, como agradar a Deus. Então vamos hoje interromper a nossa sequência na carta de Judas e vamos olhar para esse tema, como agradar a Deus. Tenho certeza que cada um de vocês deseja agradar a Deus durante esse ano. Confirme-se o seu desejo levantando uma de suas mãos. Você quer agradar a Deus nesse ano? Puxa, que maravilha, todos querem. Ótimo. O que é, de fato, necessário para você e eu agradarmos a Deus em 2012? Não estou nem pensando a vida inteira, 2012. Vamos pensar, já passou mais de 8% do ano, né? Um dozeavo já foi, mas ainda tem muitos meses, muitos dias para agradar a Deus. É preciso de dinheiro para agradar a Deus? Não. É preciso músicos afinados para agradar a Deus? Precisa, assim, de pelo menos uns 5 instrumentos? Não. Precisa saber jogar futebol? Não. Ser de algum time? Não vou nem falar, aí senão já vai ter problemas aí, né? Precisa fazer seminário para agradar a Deus? Preciso participar da equipe do MAB para agradar a Deus? É indispensável, uma vez na sua vida, você ter passado um retiro, uma semana? Não. Ajuda, né? O responsável pelo ministério diz que ajuda, é verdade. Não precisa nada disso. Nem roupa de marca, nem ter um corpo ajustado, aí com peso certo. Não tem altura. Que bom, né? Não precisa ter uma vista assim, 100%. Se usar óculos também dá para agradar a Deus. Cabelo caindo, ou poucos cabelos, também. Não é isso que é indispensável para agradar a Deus. Mas tem alguma coisa que você e eu precisamos, se de fato queremos agradar a Deus durante este ano. E essa coisa é indispensável, sem a qual nem você nem eu agradaremos a Deus. Já sabem do que estamos falando? Duas letras, mas tão significativas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer todos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um conceito que percorre toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar essa palavra como traduzida como espera no Senhor. Espera somente no Senhor. Se esperar não é deitar numa rede de balanço e ficar esperando. É confiar. Essa palavrinha é fé. No Novo Testamento, nós temos a palavra fé, temos a palavra crer, confiar. E você vai encontrar essa palavrinha o tempo todo. Porque ela é indispensável para agradar a Deus. Mas o que é fé? Eu queria demonstrar agora uma pequena ilustraçãozinha aí, não é nem um teatro, mas enfim, mas eu vou precisar de um voluntário, um homem, porque essa experiência tem algum risco. E por isso que eu quero que seja voluntário, que se acontecer alguma coisa aqui, você assume os riscos, nem eu nem a igreja vai indenizar, tá? Então, de preferência, alguém até 75 quilos, porque eu vou ter que entrar nessa ilustração também. Quem é um corajoso que tem fé aí que vem aqui à frente? Eu vou ficar aqui embaixo. Um jovem. Vamos lá. De preferência um homem. De preferência um homem. Olha, legal. A Suzy está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe. E que você tenha um ano de muita fé no Senhor. Eu vou escolher alguém, então um jovem. Me ajude. Aê. Esse é corajoso. Vem aqui. Por alguns instantes, eu vou ser Jesus. Tá? Paulo, você confia em mim?
Sim.
Sim. Rápido. Tá tranquilo. Tem muita fé esse moço aqui. Né? Você confia?
Sim.
Sim. Ah, tá bom. Então, se lança. Vocês viram que tem risco, né? Ele se lançou. Ele acreditou. E está exercendo a fé naquilo que eu sou, naquilo que eu represento para ele. Agora olha para aquela parede lá. Você confia em mim, Paulo? Tem certeza? Então se lança de costas. O que aconteceu dessa vez com a fé dele? Deu uma balançada, né? Você tem que deixar os pés parados. Não pode ficar andando para trás, não. Mas você me conhece, né? Senão você... Agora vira de frente. Você confia em mim?
Sim.
Então se lança para trás. Pode sentar. Obrigado. Por que ele não se lançou para trás? Hã? A minha palavra não foi suficiente. Ele precisava de um colchão. Ou ele precisava ver, quem sabe, eu com uma cordinha para poder jogar rapidamente e segurá-lo. Ou quem sabe confiar de que eu seria mais rápido do que a queda dele e ir atrás e segurá-lo. Fé independe daquilo que você vê e daquilo que você tem em suas mãos ou seus olhos enxergam. A palavra do Senhor Jesus tem que ser suficiente se você quer agradar a Deus em 2012. É fácil falar de fé. É fácil falar. É fácil exigir dos outros quando estão passando por um problema. Tenha fé. Isso é bico. Agora, quando nós estamos na situação e os outros nos dizem, tenha fé, confia. O processo aqui dentro é diferente, né? Mas o exercício da fé ele só acontece quando eu abandono toda a confiança nos meus próprios recursos e quando eu me lanço, sem reservas, nas mãos misericordiosas de Deus. Fé significa apegar-se às promessas de Deus em Cristo, dependendo inteiramente da obra terminada de Cristo referente à salvação, implica dependência e plena obediência ao Senhor. Vocês que são pais, com certeza já brincaram disso com seus filhos. Filhinho pequeno de 2 anos, sobe nesse púlpito numa mureta. Pai, pai, pai! E o pai mal virou, o menino se joga. Aí o menino sobe de novo na mureta, o pai está conversando. Pai, pai! O pai mal virou assim, o menino se joga. O que, que é isso? É confiança. É confiança. Ele não está olhando todas as consequências se o pai não segurar. Ele não está focado nos perigos desse lançar-se nos braços do pai. É quase que um divertimento no caso dessa criança. Mas isso que Deus quer de você e de mim, que parece tão difícil, a gente precisa ter um arsenal de coisas para a gente dizer eu tenho fé e se lançar. A gente precisa de muita coisa que Deus quer tirar de nós. para que a gente, de fato, diga: eu confio, eu tenho fé. Na tua palavra, na tua pessoa, isso basta. Por isso, não precisa de dinheiro, não precisa de músicos, não precisa de um templo bonito, não precisa de roupa, não precisa de peso ideal, não precisa de nada, a não ser a pessoa de Cristo. E essa ilustração, o pai pode falhar em segurar, a criança pode errar, mas Deus, o Pai Celestial, não falha, não cochila, não se distrai, não erra. Ele é todo poderoso, todo suficiente. A gente fala isso. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui duvida do que Deus é capaz. Mas Ele se torna tudo isso quando eu me lanço, sem reservas, nas mãos dEle. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E nós vamos continuar nesse versículo. Nós falamos a primeira frase. Aí depois temos duas condições, duas coisas que vão nos ajudar a viver esta fé que agrada a Deus. Eu queria que você levantasse e que nós leiamos todos juntos. Hebreus 11, 6. Se você quiser pegar um informativo, mas é sempre bom manusear a Bíblia, né? Você pode riscar, pode fazer alguma anotação aí do lado. Hebreus 11, versículo 6. Talvez algumas versões um pouco diferentes, mas deve ser a RA, a versão mais adotada aqui entre os irmãos. Então, leamos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pode se assentar? Primeira coisa indispensável é que você creia que Deus existe. Parece lógico. Deus existe. Ainda mais num lugar como este, dentro de um contexto aí de cristãos. Todos vão dizer: eu creio em Deus. Mas, infelizmente, alguns apenas se aproximam por conveniência, mas não creem de fato na existência de Deus e no seu caráter, nos seus atributos. Louco aquele que diz: não há Deus. Louco. Mas, meus queridos, acreditar e crer que Deus existe ainda não é suficiente, porque até os demônios creem que Deus existe. Mas isso não os faz mudar uma vírgula do comportamento deles. Não os faz ter nenhuma ação coerente com esse acreditar que Deus existe. Satanás também acredita e sabe que Deus existe. Isso também, centenas e milhares de anos, não o faz mudar de atitude. Portanto, é indispensável crer que Deus existe, mas ainda não o suficiente. Infelizmente, muitos crentes param aí. Apenas creem que Deus existe, com alguns atributos, e depositam a sua pequena fé nesse saber que Deus existe, sem experimentá-lo de fato. Por isso vem a segunda parte do versículo. É preciso também crer que Deus é o galardoador. Galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que recompensa. Aquele que dá, aquele que presenteia. E eu coloco nessa segunda condição para a fé, a ideia de que nós dependemos 100% de Deus. Sem Ele, você não é absolutamente nada. Sem mim, nada podeis fazer. Eclesiastes, capítulo 3, Salomão diz que o simples comer e beber já é dádiva de Deus. Você estar aqui sentado, respirando, é bondade de Deus. Você depende dEle apenas para existir, mesmo que você não pense nada, não fale nada e não faça nada. E quando eu me aproximo desse Deus, ciente de que eu não sou nada sem Ele, aí a relação começa a mudar. E aí a fé começa a entrar. Mas não basta só crer que tudo vem dele, mas também é necessário que você saiba que em você não tem nada também. Porque ainda alguns aceitariam que realmente não podem sem Deus, mas tem alguma coisa, alguma reserva e alguma confiança nos seus próprios recursos. Já ouviram aquela frase, eu confio no meu taco? Isso não vale para essa relação com Deus de fé. Você não deve confiar no seu taco. Você deve confiar na pessoa do Senhor Jesus. Só há felicidade, só há plenitude de paz numa pessoa que é o Senhor Jesus. E Ele recompensa. Ele vai te dar. Não estou falando de bens materiais, também. Mas Ele vai suprir as suas necessidades da alma, do espírito e do corpo. Se você tiver essa relação com Ele de dependência total e restrita. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, do Pai das luzes. Deus me ensinou nesses últimos anos, aliás, há muito tempo, mas nesses últimos anos, especialmente em duas áreas, a confiar e a depender. Uma, na área financeira. Desde jovem, eu me coloquei à disposição para trabalhar na obra do Senhor. Jamais tinha pensado no ministério pastoral, mas sendo remunerado 100% pela ação bíblica, trabalhando. E durante esses 20 anos, o que passava pela minha mente era, o dia que Deus quiser isso, vai ter um probleminha financeiro. Porque eu não vou ganhar aquilo que eu estava ganhando ou poderia ganhar. Isso me freava lá no meu íntimo, era um incômodo, era um freio. Mas, puxa, melhor que dure bastante, né? Que passe mais tempo até Deus chamar. E era um nozinho ali no meu íntimo, no meu coração, na minha mente. Como será? Não vai ser fácil. Não vai ser, ser uma situação muito confortável. E eu tinha esse receio. E quando Deus resolveu me tirar de um emprego, preparando esse ministério, aí ele foi me mostrando. E o exercício da fé aconteceu. E Deus, de forma assim muito estampada e clara, Ele foi bondoso, foi me mostrando por diversos eventos como Ele cuida. E como isso não tem que ser uma preocupação. Como isso não tem que ser um nó, um entrave, um freio. E de forma generosa, Deus foi colocando situações onde a conclusão era, está vendo? Por que você teme? Eu não sou o dono de tudo? Eu não posso tudo? Você tem que confiar. E Deus tirou esse medo. Tirou essa preocupação. Tirou isso. Como é gostoso se ver carregado por Deus nessa área ou em qualquer outra área. Deus supre, independentemente do valor que você ganha, que você recebe. Para Deus, não é quantidade do teu salário que vai suprir as suas necessidades materiais. Não é. A matemática de Deus é diferente. Com certeza, alguns de vocês já experimentaram isso. Ah, mas como é que eu vou dar o dízimo? Vai faltar. Se eu tirar 10% do que eu ganho, vai faltar. O orçamento não vai fechar no final do mês. Falta de fé? Falta de fé. Deus precisa dos teus 10% para você fechar as contas no final de um mês? Vou falar alguma coisa que não está na Bíblia, mas que eu tenho percebido e notado. Os dizimistas aqui da nossa igreja, eu não vou colocar aí a totalidade, mas vocês vão entender. Os dizimistas fiéis da nossa igreja, são aqueles que não reclamam de falta de dinheiro, que não têm dívidas, que vivem com essa questão do dinheiro como se não fosse um problema nenhum. E os que não são, são os que mais sofrem nessa área. Fecho parênteses. Será que esses 10% não é apenas uma manifestação visível, prática, da minha confiança em Deus nessa área material? Será que não é a forma de Deus dizer, você confia? Então me devolve só 10%. Eu não estou fazendo disso uma teologia, mas Deus, ele abençoa. E aí está cheio de referências e versículos para dizer que aquele que confia em Deus, nesse Deus que é dono da prata e do ouro. Então uma coisa é falar, outra coisa é demonstrar que eu confio. E a fé sem obras é morta. Será que nessa área você ainda está travado? Está com dificuldade de crer que Deus de fato supre? E eu tenho visto muitos crentes com dificuldade e está faltando esse degrauzinho nessa área. Isso me faz lembrar de um menino que foi à casa do avô. E ele chegou na casa do avô e viu um baleiro em cima da mesa. Cheio de balas. Vovô, posso chupar algumas balas? Claro, filho. Vai, pega à vontade. Vovô, pega o senhor. Dá para mim. Filho, pega. Estou te deixando. Vai. Enche a mão. Pega as balas. Vovô, pega o senhor. Vai lá, por favor. Pega lá o senhor por mim. O vovô, sem entender, foi lá. Pegou muitas balas e o menininho já estava sentado assim com as mãozinhas abertas. E o vovô, ainda sem saber o porquê dessa insistência do menino em que ele pegasse, depositando ali na mão do menino, ele perguntou, mas filho, por quê que você quer que eu pegue? Porque as suas mãos são maiores. Suas mãos são maiores. O que ensina essa historinha? Se você pegar com as suas mãos, você só vai ter o que suas mãos comportam. Se você assumir essa área material e financeira, você sozinho, você só vai ter aquilo que as suas forças permitem, o tamanho das suas mãos. Mas se você deixar que Deus lhe dê, aí as mãos de Deus são muito maiores e são recursos infinitos. Sem fim, é muito melhor receber de Deus. É mil vezes melhor porque não tem fim. Será que este ano não é essa área que Deus está querendo que você o agrade? Você pode ser estagiário, estagiária. Eu ganho um pouquinho, não é a quantidade, é a fé nessa área. Você crê que Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus? Quem aqui já não deu esse versículo para algum terceiro? Só que ali no contexto desse Filipenses 4:19, temos que lembrar de que é um contexto de igrejas ofertando, dando, e Paulo dizendo, vocês que estão dando até além do que vocês têm, Deus vai suprir as suas necessidades. Existe um ato de fé dessas igrejas, desses irmãos, que contribuíram com a necessidade. E para vocês, Deus suprirá a necessidade. Porque o que vocês deram, Deus é muito maior para suprir essa falta, entre aspas, que está fazendo no orçamento de vocês. Portanto, cuidado para não pegar essa promessa desvinculada desse exercício de dar, de ofertar e de olhar as necessidades que estão à sua volta. Uma outra área que Deus me ensinou foi na área física. Deus me deu uma condição física que eu agradeço a Deus, muito boa. Com saúde, com disposição, com enfim, tudo isso aí, fisicamente. A minha infância foi saudável, né? Andando 7, 8 quilômetros de bicicleta todo dia, indo para a escola, quer dizer, indo de carro, mas voltando de bicicleta, pulando naquela piscina do acampamento antiga, água fresquinha. E quando Deus deu uma torcidinha no meu joelho, lá nos ligamentos, foi uma mensagem que eu entendi um pouquinho depois, mas dizendo, olha, você tem com certeza um físico avantajado nesse sentido de conseguir passar um dia inteiro trabalhando, mas não é nessa tua força que você vai realizar a minha obra. Aqueles que se põem fracos diante de Deus, Ele, a força dEle é muito maior. E aí sim entra Deus. Quem sabe talvez seja uma das áreas que Deus quer trabalhar na sua vida. Ai, minha inteligência é imbatível. Minha capacidade gerencial, minha capacidade de rede social, a minha capacidade de, sei lá, vender, ou não sei qual que é aquilo que é um diferencial em você. Eu tenho uma lábia, olha, eu vendo duas vezes o mesmo produto para a mesma pessoa, ganho duas vezes. Eu não sei o que é que você se gaba. Talvez lá no seu íntimo, que ninguém sabe. E Deus está querendo e deseja que você lembre-se de que a sabedoria está na pessoa de Deus, de que a força verdadeira está em Deus, que a inteligência está em Deus, e que você não pode nada sem Ele. Ele é o galardoador dos que o buscam. E onde está baseada esta fé? Na pessoa de Deus e sua palavra. João 20, 31, não precisam abrir, diz que as Escrituras foram dadas para que creiamos em Cristo e tenhamos a vida eterna. Romanos 10, 17, de onde vem a fé? Da onde? Pregação do quê? Da palavra de Deus. Aqui você vai conhecer esse Deus que realmente é tudo para você. Você não precisa de mais nada a não ser a pessoa do Senhor Jesus. E aí a fé. E aí a fé nessa pessoa e na sua palavra. E aí vai chegar um ponto que você vai poder, que nem o Paulo aqui, Jesus falar, se lança de costas. Você não vê nada. Mas se é o Senhor Jesus que está dizendo, então eu me lanço. Confiando de que esse Deus tudo pode. Mas a fé não é apenas uma atitude mental, um exercício de apenas ter algumas certezas, mas a fé que agrada a Deus, ela vai te levar a pensamentos, a palavras e ações que agradam a Deus. Por isso a fé sem obras é morta. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, mas eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu acredito, eu tenho muita fé. A pessoa mal conhece Deus, mal lê a palavra de Deus ou a ouve, mas ela tem muita fé. Meus queridos, isso é um desejo intenso, forte que aconteça alguma coisa. E geralmente é para acontecer alguma coisa boa. Não é fé naquilo que Deus já disse. Geralmente é uma expectativa de alguma coisa, ou na saúde, ou no emprego, ou amizade, ou sei lá o quê. O dinheiro, alguma coisa boa. Isso não é a fé bíblica, meus queridos. Isso não é. Fé é viver aquilo que você já sabe. Fé é obedecer aquilo que você já conhece da palavra de Deus. Não invente mais outras coisas na sua mente para então ter fé naquilo. Já tenha fé naquilo que já foi dito. E você já tem tudo aqui que Deus quer de você. Por isso, não é pensamento positivo, mas a fé que agrada a Deus, além de uma certeza, de uma convicção, ela age. A fé bíblica é operosa, ela passa para ação, para palavras. E quem quer ser um discípulo de Cristo tem que viver esta fé na prática. A sua fé vai determinar o seu viver. E se você quer agradar a Deus, você vai obedecer a sua palavra, porque você crê nela. Você vai se submeter a Deus porque crê que Ele é o único galardoador. Então você vai querer um relacionamento com Ele mais intenso, ouvindo o que Ele fala e obedecendo, porque sabe que vem dEle. Você vai amar a Deus. Você vai renunciar a si próprio. E sabe como você vai demonstrar o amor a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me é guardar. Fé é guardar. Por isso Gálatas diz que a fé atua pelo amor. A fé te leva a amar a Deus e o teu próximo. De boca? Não! Em ações! Em atitudes! Por isso a fé atua pelo amor. Foi essa fé que fez Pedro andar sobre as águas. E foi a falta dessa fé que o fez afundar. Quando Jesus disse a ele, homem de pequena fé. Tomé, diante de Jesus, não aceitando que ele tinha ressuscitado, incrédulo. Quais são as palavras ali do Senhor Jesus? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu o Senhor Jesus, nem eu. Mas nós cremos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Primeiro creia e depois você verá. E o nosso coração, sem Deus, fala, quero ver, aí eu vou crer. Isso é engodo. Eu estou para ver ainda. O que se prega por aí? Se mostra um monte de curas e milagres. Mas eu não vejo mais fé. Eu não vejo mais fé na Igreja de Cristo. Eu vejo uma sede insaciável de acontecer coisas sobrenaturais. Isso não gera fé. E o Senhor Jesus não atendeu muitos pedidos no tempo dele de pessoas que queriam ver coisas, porque ele disse, vocês já viram um monte. Isso não mudou o coração. Hoje é a mesma coisa. Não é a quantidade de milagres e de curas que vai te levar a crer mais em Deus. E quando tem que ser assim, Deus faz. Ele faz para a pessoa certa, na hora certa. E aí, se isso gera confiança e fé, Deus se permite de fazer. Onde Ele quer, com quem Ele quer. Mas isso não é o procedimento que agrada a Deus. O que agrada a Deus é, confie. Põe o teu pé ali no mar. Põe o teu bordão. Aí depois eu vou abrir. Você primeiro mostra que você confia em mim. Todo esse teu discurso, confia? Então dá o primeiro passo. E aí sim, você vai ver as maravilhas quando você exercita essa fé. Centurião. Senhor Jesus, manda-me com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que Jesus disse para ele? Eu nem vi nem Israel uma fé tão grande como esta, que acredita de que a minha palavra é suficiente. É isso que Deus quer de você e de mim. A palavra de Deus tem sido suficiente. A palavra de Deus diz o quê? Congrega, vive com os irmãos. Ah não, mas eu tenho o meu jeito. Isso não é fé, isso é desconfiança na palavra de Deus. Quando nós pecamos, qual que é a palavra de Deus? Arrepende-se. Ah não, eu pisei na bola, eu falhei. Não, arrependimento. Isso é confiança, isso é fé. Errei. Esta tua palavra é para arrepender, então me arrependo. Deus te deu dons espirituais para serem exercidos no corpo de Cristo, para a edificação da igreja. É a palavra dEle. Se você não está usando os seus dons, é falta de fé. Você não está obedecendo a uma ordem de Deus, de servir o corpo de Cristo. E quando você começa a repassar tudo aquilo que você sabe, essa é a avaliação que Deus quer que você faça. Você está agradando a Deus? De fato? Ou você está se iludindo com palavras de homens, ou a sua mente, seu coração enganoso, que está agradando a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Cuidado. Cuidado. Eu creio que a Igreja de Cristo está se distanciando de simplesmente obedecer a palavra pura e simples do Evangelho. Os discípulos certa vez disseram, aumenta-nos a fé, Senhor Jesus. Ali o contexto é de perdão. Mas se o meu irmão me faz alguma coisa, eu tenho que perdoar? Sim. E quantas vezes? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. É preciso fé para perdoar alguém. É preciso fé para perdoar o irmão. Acreditar de que Deus quer assim. Ah, mas o fulano ciclano... Você se justifica? Não, isso é falta de fé. Isso é deixar a palavra de Deus de lado e colocar a sua. Você está trocando. Então a palavra de Deus não é suficiente. Você precisa ver muita coisa, ouvir muita coisa. E aí não agrada a Deus mais. Aí você está no terreno do por si, por conta própria. Quanta coisa que a gente passa de lado, onde a palavra de Deus não é suficiente. Portanto, meus queridos, fé não provém de sentimento. Não é a emoção que tem que te conduzir, mas é a palavra de Deus. Eu gosto de Hebreus 2:1. Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você já tem muita verdade conhecida. E Deus quer que você se apegue com mais firmeza e obedeça. E assim você agradará a Deus. E eu agradaria a Deus. É a palavra divina, inspirada, que jamais passará. Não são as tuas ideias, não são as minhas. Não é o que dizem por aí, mas é a palavra de Deus. E se você lançar tua confiança nessa palavra, você vai ser galardoado. Você vai ser abençoado com paz, com alegria, com tudo aquilo que você quer. E que o ser humano quer. Mas esse é o caminho. Não tem outro. Não tem uma segunda opção, uma terceira opção. Abra a sua Bíblia em Hebreus 10. Versículo 35, Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O cristão tem que ser perseverante naquilo que ele sabe que deve fazer. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se deixar de ter essa confiança em Deus, nele não se compraz a minha alma. Nós não vamos agradar a Deus. Deus não vai estar feliz por um filho que retrocede. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E no capítulo 11, você vai ver uma infinidade de homens e mulheres que pela fé, e aí você vai encontrar verbos de ação. Você não vai encontrar, ai, aquele homem pensou em confiar em Deus. Aquele homem meditou na fé. Meus queridos, essa fé que agradou a Deus é porque eles passaram a agir de acordo com essa confiança em Deus. E você vai ver, um ofereceu. Pela fé, talvez você tenha alguma coisa para oferecer a Deus neste ano. O outro aparelhou uma arca contra tudo que poderia ser lógico de se ver, mas ele, baseado numa palavra, constrói uma arca, ele obedeceu. Será que você não está precisando fazer alguma coisa, mesmo que você não enxergue nada que Deus está te pedindo? O outro obedeceu a um chamado, vai para a terra que te mostrarei. Não foi sem saber nem para onde ia. Será que tem algum chamado de Deus aí no seu coração para alguma coisa? E você está querendo primeiro ter um projeto sustentável para obedecer? Obedeceu sem saber nem para onde ia. A palavra é suficiente. Vem, vai. O outro partiu, ofereceu Isaac. Deus não tirou Isaac de Abraão. Mas prova essa tua fé, esse teu amor em mim. Oferece o teu bem mais precioso. O que é que Deus está pedindo esse ano de você? Será que Você está segurando o teu marido, o teu filho, a tua esposa como bem maior e Deus está passando em segundo, terceiro plano? Oferece. Será que é a tua saúde? Será que é o teu emprego? Será que é o teu ministério? Será que alguma coisa que Deus está dizendo, olha, eu primeiro, oferece. Prova que você me ama em primeiro. Um apartamento. Você vai ser aprovado nesse teste de Deus? Tem um jovem aqui que testemunhou há 2, 3 meses atrás, nessa mesma linha, nessa mesma ideia. E depois de algum tempo ele pôde agradecer. Puxa, entendi que eu estava trocando a prioridade de Deus com uma pessoa. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Você confia nesse Deus que dá vida de verdade? Jacó adorou. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Com quem que você está se associando? Que tipo de associação? E aqui eu quero fazer um alerta. Eu tenho ficado muito triste de olhar no Facebook com o que os cristãos estão se associando. É vergonhoso. Se isso é o cristianismo, então a gente está muito longe. Associando-se com bandas que só têm letras sensuais, idólatras e palavras que são completamente vergonhosas. Identificação com livros, com literatura, completamente reprovável por Deus. E parece que há um desejo cada vez maior de estampar a vida e os seus gostos contrários a Deus, para que todo mundo saiba, como se isso fosse um trunfo, um prazer de dizer o que fez, o que não fez, coisas erradas. Fotos com bebida, com tantas outras coisas que envergonham o nome de Cristo e parece que está ali como sendo uma vida exposta e é difícil até encontrar se realmente é crente, mas de vez em quando talvez tenha uma falha ali e digita sem querer cristão, alguma coisa assim. Mas que tristeza, meus queridos. Se você tem Facebook, dá uma checada de novo, porque talvez está passando coisa que você nem mais sabe, que está lá atrás no seu perfil e tudo mais. Isso é um testemunho. Ou é de fato isso que está no seu coração? Esses são os valores. Isso é o teu pensamento. Aquela música, aquele cantor, aquele artista. É isso que enche a tua vida? Então, meus queridos, talvez aí está uma área para você refletir e mudar e agradar a Deus. Outro abandonou o Egito. Tem alguma coisa que você deve abandonar? Alguma coisa desse mundo que está te escravizando? Moisés não pensou duas vezes, abandonou o Egito. Que coragem, ele tinha tudo. Mas abandonou preferindo o opróbrio de Cristo, preferindo as riquezas que vêm de Cristo do que aquelas que vêm do mundo. Preferiu deixar o pai encher as mãos de bala e dar para ele do que ele segurar aquele pouco e só ter aquilo limitado a vida inteira. Depois vem uma outra lista de pessoas que talvez aos nossos olhos sejam um pouco tristes, mas foi essa mesma fé que levou homens a serem cerrados ao meio, a serem apedrejados, a serem torturados. É a mesma fé. E você sabe disso, porque vem dificuldades também na sua vida. E aí, como é que nós agimos? Deixamos a fé de lado? É a mesma fé que nos mantém firmes e seguros. E graças a Deus por esses homens, porque através deles nós fomos abençoados. E você, nos momentos difíceis, se você continuar com essa mesma fé, você vai abençoar gerações futuras. Vai abençoar gerações futuras. Deus é o galardoador. Quem duvida é como uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. E você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador. É essa mesma fé salvadora que Deus deseja. Aquela fé que você se lança nesse Deus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é apenas aceitar um Jesus que apareceu em algum momento, mas é aceitar a obra de Cristo na cruz. E ali, ele estava morrendo pelo seu pecado. E se a ira de Deus caiu sobre Jesus, é porque o seu pecado, o meu pecado, é muito grave aos olhos de Deus. E se é tão grave, essa fé, ela tem que vir acompanhada de uma consciência de que eu sou pecador. E a ira de Deus pesa sobre mim. Mas eu não quero mais essa ira de Deus sobre mim. Por isso eu agradeço, eu digo obrigado, porque alguém, e foi Jesus, recebeu todo esse castigo no meu lugar. Por isso eu creio nesse Deus e na obra de Cristo na cruz. E esta fé depositada, que em Cristo há solução para os meus pecados, é a fé salvadora. A fé que me leva a ter esse Deus como Pai, como galardoador, e com o qual eu vou viver agradando a Deus, se eu seguir e obedecer às suas ordens, à sua palavra. Você quer agradar a Deus nesse ano? Em alguns segundos, você já deve ter sido tocado por Deus em alguma área que você precisa de mais fé. Eu não sei que área, mas você sabe. Entregue isso a Deus agora. Diga: Deus, eu quero nessa área que isso está me incomodando, me lançar nas tuas mãos misericordiosas, abrir mão dos meus recursos e confiar 100% na tua suficiência. E isso vai ser agradável a Deus. Se você não decidir dessa forma, você vai continuar nessa área ainda desagradando a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Alguns segundos, coloque-se diante de Deus, dê a sua resposta e dê um passo a mais na vida cristã, na vida com Deus, vivendo do jeito que agrada a Deus. Senhor Deus, socorre-nos. Aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. Os nossos olhos parece que têm sede de ver coisas, quando nós já temos a pessoa de Cristo em nós. Nosso coração nos engana, querendo sempre sentir coisas. Quando o Senhor pede de nós, confia, espera. Tenha fé. Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por sermos tão pequenos. Já vimos tanto que o Senhor fez e, às vezes, diante de situações até parecidas ou novas, nós fazemos como os discípulos e ficamos assustados. Senhor Deus, nós carecemos e dizemos: ajuda-nos na nossa falta de fé. Aumenta a fé desta igreja, meu Deus. Aumenta a fé operosa neste corpo de Cristo. Tira, Senhor Deus, a dúvida. Lança fora o medo. Lança fora a insegurança. Inunda o nosso ser com a Tua pessoa e com aquilo que o Senhor é, com a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra seja fonte de fé nos nossos corações e nas nossas mentes. Senhor Deus, e nós cremos de que com esta fé nós vamos Te agradar. E o Senhor promete que nós veremos também mais a Tua atuação, as Tuas obras, o que o Senhor tem para realizar. Faça-nos participantes disso tudo. Em nome de Jesus. Amém.